Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público na tribuna de honra, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado. Nos últimos dias, tivemos algumas notícias muito boas para o Brasil, principalmente na área social. Notoriamente, nosso país desponta no cenário mundial e isso se constata com a eleição do novo diretor-geral da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, José Graziano da Silva, que se torna o primeiro latino-americano a chefiar a Agência das Nações Unidas, que lidera os esforços internacionais na luta contra a fome. Ele ocupará o cargo no período de janeiro de 2012 a julho de 2015. Teremos muito a contribuir nessa caminhada, senhor presidente. Graziano é funcionário regional sênior da FAO desde 2006 e venceu 5 outros candidatos, recebendo 92 dos 180 votos. Essa posição é uma grande honra para nosso país, uma vez que, com o governo Lula, a luta contra a fome tornou uma questão primordial, com direito a programas específicos e muitas visitas cordiais a outros países do mundo com a bandeira de erradicação desse mal que acomete, infelizmente, milhares de pessoas. As causas da fome crônica e desnutrição no Brasil e no mundo são pobreza, distribuição ineficiente dos alimentos e reforma agrária precária. O crescimento desproporcional da população em um determinado estado ou território em relação à capacidade de sustentação também são fatores para a manutenção da fome. E dou aqui, senhor presidente, alguns dados. Cerca de 20 milhões de pessoas morrem por ano no mundo por causa da fome e muitas delas são crianças. São 1 bilhão e 100 milhões de pessoas que vivem na pobreza. Destas, 630 milhões são extremamente pobres, com renda per capita inferior a US$ 275 por ano. Outro dado alarmante é que 1,5 bilhão de pessoas vivem sem água potável. 150 milhões de crianças são subnutridas com menos de 5 anos, ou seja, uma para cada 3 crianças no mundo estão com o peso abaixo do ideal. E 12,9 milhões de crianças morrem a cada ano antes de completarem 5 anos de vida. No Brasil, os 10% mais ricos detêm quase toda a renda nacional. A disparidade é muito grande. No entanto, programas como Fome Zero, Programa de Atenção Básica à Saúde, Programa Nacional de Banco de Alimentos, restaurantes populares com prato a R$ 1, Programa Cartão Alimentação e ampliação e o acesso à educação tem combatido a pobreza em nosso país, tem mudado o cenário da pobreza brasileira. Essas estratégias que permitiram ao Brasil o feito de retirar, nos últimos 8 anos, 28 milhões de brasileiros da pobreza e diminuir pela metade o número de pessoas que passam fome no país. Porém, ainda restam 16 milhões de pessoas vivendo na extrema pobreza e 11 milhões que ainda passam fome, o que pretende ser equacionado pelo Plano Brasil Sem Miséria, que aperfeiçoa e amplia o melhor da experiência brasileira na área social. De acordo com o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgado essa semana, 13,3 milhões de brasileiros foram agregados às classes A, B e C e 39,5 milhões de pessoas migraram das classes D e E para a classe C, no período de 2003 a maio deste ano. O índice de famílias mais pobres no Brasil teve uma redução de 11,7% entre maio de 2010 e maio deste ano, é uma taxa excepcional quando comparada com outros países do mundo, inclusive os mais desenvolvidos, que passam por crises econômicas terríveis. O Brasil tem conseguido reduzir as desigualdades sociais graças à estabilidade democrática, ao controle da inflação, aos avanços na área educacional, a programas de transferência de renda como Bolsa Família e ao fortalecimento do valor do salário mínimo e das aposentadorias. E essa indicação de um brasileiro para um cargo tão significativo mostra o quanto nosso país está crescendo aos olhos do mundo nessa área. O nome é muito bem recebido por nós, assistentes sociais, que acompanhamos de perto, principalmente nos pequenos municípios, o drama de brasileiros e de brasileiras na luta contra a fome. Muitas famílias dependem de ajuda para comer. Isso, apesar de ser absurdo, ainda existe em nosso país e não é à toa que nossa presidenta Dilma falou em seu discurso de posse que pretende erradicar a fome no Brasil. É com grande esperança e certeza de sensibilidade que vemos esse novo componente das Nações Unidas. Nas Nações Unidas, um brasileiro, o ex-ministro de Segurança Alimentar do governo Lula, um homem de princípios e com enorme experiência na área, assume tão importante função para o mundo. Sabemos que existem muitos desafios, entre eles as divergências entre os países quanto à produção de biocombustíveis, apontados por algumas nações como os principais causadores da inflação nos alimentos. Graziano se comprometeu em seu discurso em trabalhar por 5 objetivos principais: erradicar a fome, promover uma mudança para a produção sustentável de alimentos, garantir uma maior equidade na gestão global de alimentos, executar rapidamente reformas internas na FAO e expandir a cooperação Sul-Sul. O Brasil está numa posição razoavelmente confortável se comparado a outros países, visto que figura hoje entre os maiores produtores de alimentos do mundo. Fato este destacado pela presidenta Dilma ao mencionar que o Brasil se orgulha de ser uma grande potência produtora de alimentos. Cabe aqui, senhor presidente, senhores senadores e senhoras senadoras, destacar que essa posição se deve principalmente à agricultura familiar. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2006, extraídos a partir do Censo Agropecuário Brasileiro, a pequena agricultura é responsável por cerca de 70% de todos os alimentos produzidos no país. O Censo Agropecuário de 2006, o principal e mais completo levantamento sobre a estrutura e a produção da agricultura e da pecuária brasileira, mostra que a agricultura familiar supera o agronegócio em número de estabelecimentos, sendo responsável por 80,4% do total, mas tem apenas 24,3% da área agrícola do país. A agricultura familiar desempenha ainda papel preponderante na geração de emprego e renda, tendo 74,4% do pessoal ocupado no campo, cerca de 12,3 milhões de pessoas. Mesmo sendo essa potência na produção de alimentos e na geração de emprego e renda, a agricultura familiar não recebe a maior parte dos recursos destinados à produção agropecuária no Brasil. Segundo dados do Plano Safra de 2011 a 2012, do total de 123 bilhões de investimentos do governo federal no setor, apenas 16 bilhões serão destinados à pequena agricultura. Estamos muito esperançosos e desejamos boa sorte ao novo integrante da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Aproveito, senhor presidente, este discurso para destacar também outro organismo internacional que fez também história no dia 16 de junho, fazendo justiça a milhões de trabalhadoras domésticas de todo o mundo, mas em especial a 7 milhões de mulheres que trabalham nos lares brasileiros. a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em sua 100ª conferência, aprovou normas internacionais do trabalho históricas que garantirão melhorias nas condições do trabalho doméstico. Digo, este é um momento histórico, porque é a primeira vez que a OIT estabelece normas para a economia informal, que lança o olhar protetivo para aquelas trabalhadoras que estão vulneráveis a toda sorte de exploração e degradação, pela falta de regulamentos mais firmes e pelo próprio preconceito existente contra a profissão doméstica. Senhor presidente, a OIT estima que existem aproximadamente 53 milhões de pessoas exercendo o trabalho doméstico no mundo, sendo que destes, 83 são mulheres e meninas. Senhor presidente, meu tempo está finalizando. Eu gostaria apenas de solicitar que este discurso ficasse registrado nos anais desta casa. E, para finalizar, eu quero dizer que o Congresso Nacional precisa ratificar a Convenção da OIT. Só assim, senhor presidente, estaremos finalmente recepcionando em nosso ordenamento jurídico o tratamento justo e adequado às 7 milhões de trabalhadoras domésticas. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço. Muito obrigado, senhor presidente.